Bom dia, irmãos, bom dia. Hoje, nesse segundo culto, eu venho aqui, né, nesse momento, compartilhar com vocês e pedir atenção também na projeção desse slide que vai ser projetado, tá? Onde a gente tem visto também o cuidado de Deus. E isso, né, nós entendemos que é feito dessa forma. Deus, ele vai estar também... como a gente pode aprender, né, a língua de sinais, né? Então, nós vamos estar visualizando isso também, até para que a gente possa estar apoiando uns aos outros, incentivando também uns aos outros dessa forma. É muito importante. Não é questão de você se colocar, ah, você vai, você não vai. Ah, você aprendeu, você não aprendeu. Não seria isso, mas nós entendemos o quê? Que é como se Deus estivesse te direcionando, sabe? Não é culpa de Deus. Deus, ele está te cuidando, Deus, ele está te auxiliando nessa manhã, te dando forças, te incentivando, para que você também possa ver essa pregação e o seu coração possa ser também um coração voluntário. Onde, por exemplo, a gente sabe, né, que o nosso pai às vezes dá um certo puxão de orelha, às vezes a gente fica de castigo, mas é sempre de uma forma onde a gente tem esse aconselhamento do Senhor, não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, assim, eu quero aqui, nessa manhã, agradecer a Deus por estar, né, buscando também esse conhecimento na palavra, onde a gente entende que esse conhecimento, ele deve ser disseminado. A gente precisa entender, ó Deus, que de forma visual a gente consegue sim entender a pregação da palavra. E eu creio também que o que Deus, ele tem falado nesse momento é para falar ao coração dos irmãos. Amém? Só um minutinho que eu estou verificando aqui o slide. Pode voltar para mim, por favor? Só um minutinho, deixa eu só verificar aqui. Você pode passar outro slide para mim, por favor? Ah, perdão. É só para avisar o pessoal da mídia. Aquele primeiro slide. Tá, só vou pedir para o pessoal da mídia projetar. Só um minutinho, tá, irmãos? Vamos aguardar. Não, só para poder informar, porque eu tinha enviado ontem, né, um outro slide. Aí eu fiz algumas alterações e mandei também, mas os irmãos já estão com eles. Ah, que ótimo. Os irmãos já receberam o material, que bom. Foi enviado tudo isso com antecedência. Desculpa, irmãos, pelo atraso. Perdão, perdão. Eu preciso aprender também a controlar esse tempo. Até também por conta da administração do tempo da pregação. É muito importante que a gente não fique também, né, essa questão do ansioso ou até mesmo nervoso por conta da pregação, mas a gente vai se acostumando ao longo do tempo. Então, assim, tudo isso para a gente ter esse controle no culto também, é muito importante. Eu posso estar orando com vocês agora, irmãos, enquanto os irmãos vão colocando o slide? Amém? Senhor, Deus, Pai, nesse momento, Deus, eu quero muito, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa estar, ó Deus, com o Seu Espírito Santo, direcionando e falando, ó Deus, aos nossos corações de forma poderosa. Que aqui, ó Deus, não seja somente eu, Alexandra, pregando a Tua palavra, mas que o Senhor, ó Deus, possa estar falando conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que de forma, ó Deus, a que a língua de sinais ela venha a ser apresentada de forma clara e que os meus irmãos, ó Deus, aprendendo também com a palavra do Senhor, eles possam, ó Deus, estar atentos à Tua voz, atentos àquilo que o Senhor, Deus, está nos falando. Que, ó Deus, nenhuma distração venha tomar a mente dos meus irmãos nesse momento. Muda, Senhor Deus, os nossos corações. E queremos também, ó Deus, ter, ó Deus, uma mudança genuína, unidos enquanto irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando aqui esta igreja, abençoe a todos que estão aqui nessa manhã. Cada um, ó Deus, que possa estar, ó Deus, envolvido com missões, que estão no campo também, Senhor, falando a Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, por esse auxílio, ó Deus, na vida de cada um. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Sim, sim, irmãos, vamos lá então. Dando sequência ao nosso compartilhamento da palavra nessa manhã, Queria fazer uma pergunta para vocês, né? A língua brasileira de sinais, vocês conhecem? Por exemplo, a Libras. A Libras. Quantos de vocês conhecem? Só um? Dois? Três? Quatro? Cinco? Seis? Sete? Sete pessoas? Oito? Ah, são bem poucos, bem poucos. É muito pouco, gente. Mas olha só, vamos lá. A gente entende a importância da língua brasileira de sinais. Ela é válida, sim, ela é muito importante, sim. Pois aqui na cidade de Mesquita, em Nilópolis, em vários lugares, né? Em Nova Iguaçu, em cada uma dessas cidades, gente, existem muitos surdos. Muitos surdos, muitos, muito, muito, muitos. E eles não têm o quê? O que, que eles não têm? A inclusão dentro das igrejas. Nós sabemos, por exemplo, que às vezes é uma igreja ou uma outra que você conheça que tenha essa acessibilidade. São poucas. São bem poucas. Muito poucas igrejas, na verdade. Mas como nós podemos também refletir sobre isso? Com relação, por exemplo, ao uso de transportes coletivos aqui no Rio de Janeiro, como metrô, trem, ônibus, né? O meu sinal é esse aqui, ó. Eu sou Alexandra. Este é o meu sinal. Eu sou o visual. Por exemplo, se a gente está em algum lugar e a gente vê a pessoa com o fone de ouvido, né? Utilizando ali, sentado o celular. A pessoa está com aquele fone. E às vezes você está ali ouvindo uma pregação, né? No seu momento onde você está se dirigindo ao trabalho, né? Uma mensagem sobre missões, você está ouvindo a palavra de Deus, você está absorvendo aquele conhecimento. Por exemplo, eu, Alexandra, se eu estiver ali, por exemplo, vendo que aquela pessoa recebeu aquela palavra, como é que eu vou ter o conhecimento da palavra? Porque não tem o intérprete de Libras, não tem aquilo de forma acessível em língua de sinais. É algo que, se a gente for parar para pensar, por exemplo, ah, mas tem a Bíblia em língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, ela é um pouco complexa, ela é difícil também para a nossa compreensão. Eu não sei a língua portuguesa. Então, como a gente vai fazer? Muitos surdos não conhecem. Tem essa falta de conhecimento por conta da defasagem escolar. E a gente vai refletir dessa forma como nós podemos nos ligar ao Senhor, conhecer a Deus. Por isso é muito importante que a gente possa ampliar e nós temos a responsabilidade de acessibilizar o reino. Colocar também à disposição da palavra, assim como o pastor Silfarney na pregação tem pregado, o pastor Wellington também tem falado da palavra de Deus. Vocês têm a transmissão pelo YouTube, acesso ao Zoom, tendo um intérprete de Libras. Os surdos, eles precisam acompanhar para que eles também sintam esse alívio na alma. É muito importante ter a palavra de Deus acessível. Eu, Alexandra, eu sinto como se a gente estivesse perdido. Deus, ele tem dado essas informações, tem dado a palavra dele, e às vezes a gente se sente como se estivesse perdido, porque não tem acessibilidade. Nós não temos esse conhecimento. Às vezes, a gente fica com um certo incômodo. Por quê? Tudo, se você for visualizar, por exemplo, na mídia, na televisão, sempre tem colocado também algumas informações falando sobre o coronavírus, o período que nós estamos vivendo. E essas informações são as informações que têm realmente sendo bem latentes para nós. E, às vezes, a gente tem essa informação mais distanciada. Por quê? Não é porque, por exemplo, tudo isso acabou. Não, nós precisamos mudar, nós precisamos buscar as informações de forma acessível, tendo também a presença do Senhor próxima de nós, para que a gente possa ter esse alívio na alma. É necessário, irmãos, é muito importante isso. A maioria dos surdos faltam esse conhecimento acerca de Deus. Pode passar, por favor? Então, a gente vê a língua de sinais e acha tão bonito, fala, nossa, olha que lindo, é muito fofo, né? É muito fofo. Você está vendo ali, olha, é a língua de sinais. Mas aí a gente pergunta, por exemplo, você quer aprender Libras? E a gente vai, né, passando por um tempo, visualizando aquelas informações, mas a gente fala assim, ah, agora eu não tenho tempo, ah, eu não posso aprender, agora não dá. Ai, mas eu acho tão bonito. Olha, eu vou fazer o curso, tá? Ah, mas olha, desculpa, agora eu não tenho tempo. Então, a gente acha muito bonito isso, mas a gente acaba arrumando desculpas. A gente precisa ser firmes, falando assim, eu vou fazer o curso. Eu quero aprender. Eu tenho curiosidade em aprender a língua de sinais. Eu vou aprender sim. Pode passar, por favor? Sim ou não? Conforme está sendo projetado para vocês, eu estou mostrando aqui, a gente sabe que entender o significado dessa expressão facial está atrelado aos sentimentos. Olha, observem, por exemplo, a Priscila ela não vai fazer a voz agora, tá? Ela não vai fazer a voz, ok? Fecha a boca, Priscila. Tá, então eu vou liberar para ela falar só para poder explicar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer em língua de sinais. Observem. Por exemplo, quem entendeu vai levantar a mão, ok? Entenderam, irmãos? Então, Priscila, você vai ficar quietinha agora. Ó, o pastor Wellington entendeu. Entendeu. O que o senhor entendeu, pastor? Então, calma aí. Essa também é no Novo Testamento, né, pastor? Isso aí é no Novo Testamento. Ok. Mas, por exemplo, uma outra história que a gente tem. Quem? Jonas. Vocês estão conseguindo me ver? Olha, olhem mais uma vez. Eu sei que eu vou dar nota 10 para vocês. Vou dar nota 10 para os dois que responderam. E a gente sabe o quanto é importante, sim. Olha, vocês podem, por favor... Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Desculpa, irmãos, eu vou dizer para vocês, tá? É de forma simples. A língua brasileira de sinais, ela é muito fácil de ser aprendida. É possível, sim, essa comunicação. Basta você tentar. Pode passar, por favor? O nosso objetivo, de fato, é a multiplicação. Para que isso aconteça através da evangelização de surdos. Nós precisamos falar da palavra do Senhor aos surdos. Nós sabemos que a maioria dos surdos elas não conhecem a Deus. Às vezes a gente fica pensando, o surdo conhece Deus. Não, ele não conhece. A gente sabe que é necessário que Jesus ele seja apresentado, que Jesus ele fale ao nosso coração. Mas, por exemplo, a maioria dos surdos, a gente fala, você ama Deus, você ama Deus? Mas eu preciso verdadeiramente entender que a compreensão desse amor, às vezes, acontece errado. Porque ele não tem aquele conhecimento da vida de Jesus. Então, como ele vai aprender, como ele vai trabalhar essa mudança na vida dele? Essa transformação, copiar o modelo de Jesus? Nós precisamos ter esse cuidado para estarmos ensinando. É claro que esse estímulo, ele é natural, isso é muito importante. Pode passar, por favor? Essa parte eu gostaria muito de compartilhar com cada um de vocês, algo muito importante. Por exemplo, se você encontrar algum surdo na rua, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. Qual é o nosso sentimento? Por exemplo, a gente entende como seria para traduzir esta informação. Se o surdo ele vem visitar, por exemplo, aqui a igreja, né? Como isso acontece? Ontem, vou falar para vocês, eu estava no shopping, junto com meu esposo, né? Tomamos um sorvete, paramos ali, nós sentamos para tomar um sorvete. E a gente estava conversando ali em língua de sinais. Ao lado, na mesa ao lado, tinha um jovem sentado, né? Pareciam ser namorados, né? Um casal sentado ao lado. E eles olharam para a gente e tomaram um susto. Porque, por exemplo, a gente estava falando que o sorvete estava uma delícia, que eu gosto muito de sorvete de chocolate, falando para o meu marido, olha, amor, Deus tem abençoado as nossas vidas. A gente estava conversando. Então, assim, tudo isso fazendo o sinal de Deus te abençoe. Aí a pessoa que estava sentada ao lado, eu percebi que eles estavam olhando, né? Por exemplo... Igual foi falado, por exemplo, igual a questão do Washington, né? Meu esposo, ele estava esperando para ter essa comunicação, estabelecer essa comunicação. Nós estávamos aguardando. Porque a gente percebia que o casal, por exemplo, eles estavam falando, né, algumas coisas, falando, olha, Deus te abençoe. Parecia que o casal estava conversando sobre louvor. E a gente estava ali intrínseco naquela conversa, naquele diálogo. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei a oportunidade. Eu falei, oba, vou aproveitar esse momento para estabelecer uma comunicação e falar da palavra de Deus. Eu fiquei olhando, olhando. E ele ali, tomando sorvete. Meu marido estava tomando sorvete. E aí eu falei assim, ah, ele está com vergonha. Eu falei assim, ah, não, não vai me faltar coragem agora, né? Então, eu falei assim, torcendo para que eles olhassem para mim. Quando a gente estava conversando, falando sobre Deus, eu e meu esposo, né? E eu falei assim, gente, eu preciso que essa pessoa olhe para mim, para a gente começar a estabelecer a comunicação. No final, eles foram embora. E eu falei, gente, onde está a evangelização dos surdos? Eu percebi que é necessário a gente compartilhar sobre Jesus. E eu falei, gente, eu fiquei naquela expectativa que se aquele casal compartilhasse do amor de Deus, a gente poderia estar ali, sabe, aprendendo de Jesus da mesma forma. Eu falei, Senhor Jesus, ele é meu amigo. E eu vi que aquele casal foi embora. E eu falei, Senhor, eu entendi. Mas às vezes, por muitas das vezes, a gente está sem coragem ou com aquela timidez, a gente perde a oportunidade de falar de Jesus. Às vezes é um simples fato de você estar próximo de alguém e dizer, um Jesus ama você. Isso é necessário, irmãos, que a gente fale. Pode passar, por favor? Deus, o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, vamos conhecer um ambiente integrando-se com os surdos, com a cultura surda. Essa troca, ela é muito importante, é um momento muito especial. Por isso, nós precisamos valorizar essa troca. Nós sabemos, por exemplo, temos diversos tipos de surdos, né? Temos os surdos oralizados, temos os surdos sinalizantes, os surdos que utilizam bimodal, tem surdos que não sabem Libras, só sabem oralizar. Tem surdos, por exemplo, que não sabem a língua portuguesa. Tem surdos que não emitem nenhum tipo de som, só usam a língua brasileira de sinais. Por isso é necessário a gente conhecer essa diversidade de surdos. E também aproveitar a oportunidade, buscar também junto com a Priscila, junto também com o pastor, junto com a Fabiana também, junto com a Fabi. As duas, elas já têm essa experiência, né, anterior. Aproveitem e procurem, perguntem para elas, façam perguntas. Sabe, como é a comunidade surda? Como é essa cultura surda? Nós entendemos que não existe uma cultura única, sabe? Não existe aquele padrão, ah, todos são moldados da mesma forma em língua brasileira de sinais. Não, existe uma diversidade. Nós sabemos que a comunicação, assim como as línguas orais, elas são diversas. Alguns não vão gostar, por exemplo, de utilizar a sinalização, outros vão utilizar o bimodalismo, outros vão utilizar a sinalização com uma fluência. E nós precisamos respeitar essa diversidade. Pode passar, por favor? Com relação ao curso, eu vou explicar para vocês. Deus, ele criou, sim, sabe, as pessoas para que pudessem estar aprendendo. Deus, ele tem permitido que vários cursos tenham esse início. E eu falo para vocês, eu gosto muito de saber que, por exemplo, a maioria dos ouvintes que entram no curso para aprender a língua brasileira de sinais, eles começam aprendendo e vão adquirindo, sabe, aquela fluência, aquela comunicação. E eles utilizam essa língua brasileira de sinais para quê? Será que a gente pode também aproveitar essa oportunidade para estar evangelizando, falando de Jesus para algum amigo surdo? A Bíblia, ela nos orienta, sabe? Ela nos dá várias informações. Eu, Alexandra, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia. Eu não sabia nada da palavra de Deus. E, ao longo da minha vida, quando eu aceitei ao Senhor Jesus, eu fui perguntar ao meu professor intérprete, né? Eu fui perguntar, falei, olha, esse professor, ele precisa saber língua de sinais para poder me ensinar, eu preciso me esforçar, eu preciso desempenhar um pouco mais de força, porque, por exemplo, como eu vou conhecer a palavra? Às vezes a gente fica pensando, olha, se você não conhece, precisa me procurar para que eu possa te auxiliar a conhecer a palavra. Eu falei, olha, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E eu falei, olha, e você sozinha também precisa falar com o Senhor Jesus, pedir a Deus em oração, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, Deus, para entender a palavra. Outra coisa que nós precisamos também, irmãos, é ler a Bíblia. Nós precisamos. E eu falei assim, não, então tudo bem. Eu vou guardar aquelas informações e vou permanecer com a leitura da Bíblia. Eu orava muito, irmãos, eu pedia muito a Deus sabedoria. Eu falava, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda a ter conhecimento da Tua palavra. E eu sempre perguntava ao meu professor, e ele tinha essa troca comigo, ele me ensinava, um professor ouvinte. Ele me ensinava de forma que eu pudesse entender de forma clara. E também com relação ao intérprete, ouvinte, eu ia perguntar, eu falava assim, olha só, você pode me ensinar o que significa essa palavra? E ali a gente tinha essa troca, o meu entendimento ele era ampliado. Se eu tinha alguma dúvida, eu procurava ter esse conhecimento, eu ia lá e perguntava, eu sempre buscava ter esse conhecimento, até que eu fui aprendendo. Mas também, juntamente com o meu pastor, que foi o pastor também, toda quinta-feira à noite, ele sempre ensinava, né? Então, eu estava ali frequentemente. Antes de começar, por exemplo, o primeiro culto de surdos, eu sempre entrava ali, acompanhava. Aí, agora, nós temos também, em 2014, que continuamos também, né, a faculdade. Eu ingressei na faculdade e comecei a fazer o curso. E eu falei, gente, que felicidade, é uma satisfação muito grande de poder estudar, sabe? A gente ficava entendendo, eu ficava com muita saudade daquele culto, por conta do compromisso de estudos, né? A saudade de ter aquela informação recebida em língua brasileira de sinais. Eu sentia muita saudade nesse período. E eu fui entendendo que Deus, ele estava também me provocando a buscar mais conhecimento. Isto é necessário, irmãos. Nós precisamos entender que a busca pelo conhecimento, até mesmo para que a gente possa falar para as pessoas surdas, para que elas aprendam e ampliem também a sua mente. Vocês também precisam conhecer, porque os surdos estão esperando cada um de vocês. Cada um de vocês. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós estamos aqui recebendo a palavra de forma auditiva. Todos os cultos nós estamos recebendo, ou até mesmo você que está assistindo em casa. Mas os surdos, como eles estão recebendo a palavra de Deus? Como eles vão conhecer a palavra? Pode passar, por favor? Vamos ler esse texto em Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Não sou eu o Senhor? Eu, o Senhor Deus? O Senhor, ele criou todas as pessoas, os surdos, os cegos. Deus, ele fez, foi Deus que criou. Foi Deus, irmãos. Tudo que nós temos visto, todos os surdos, todos os cegos, todas as pessoas, a gente vê dessa forma e foi Deus quem fez. Assim como está escrito na palavra. Mas Deus, ele entende. Qual é a compreensão de Deus? Que a palavra, por exemplo, todos nós aqui, às vezes a gente fala, né, em algumas pregações, fala assim, ai, gente, estamos falando, mas e Deus? O que Deus ele tem falado? Igual o que acontece, por exemplo, aquele toque que você sente, sabe, no seu coração, que você entende de forma clara. Pode passar, por favor? É necessário, irmãos, que haja respeito também. Por que essa questão do respeito? A pessoa surda, por exemplo, eu vou perguntar aqui para uma pessoa surda. Nós temos surdos aqui no culto hoje. Por exemplo, no YouTube, ou, por exemplo, no Facebook, ou no Instagram, em diversas redes sociais que a gente utiliza. Você vê muitas informações. Por exemplo, aquelas pessoas fazendo aquelas piadas, né, com os surdos, já viram? Vocês já viram essa informação? Por exemplo, ela falou que isso não é agradável, que não tem a menor graça. Isso não é bom, sabe? É demérito, isso deprecia. Às vezes você vê aqueles vídeos das pessoas fazendo, né, alguns atores ou famosos brincando com a língua de sinais, brincando com a língua de surdos. Isso é muito ruim, irmãos, porque eles não entendem. Eles não entendem. Porque essas pessoas precisam também, no mundo inteiro, conhecer como é a língua própria das pessoas surdas. E tudo isso acontece, por exemplo, até mesmo por conta das gerações. A gente vê o pecado já no mundo hoje. E Deus, ele não brinca com essas coisas. Deus, ele sabe do nosso carinho, cuidado que nós temos com as pessoas surdas. Deus, ele nos ama. E a gente vê, muitas das vezes, as pessoas brincando com isso, não tendo nenhum respeito. É necessário que a gente aprenda a respeitar também. E agora, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 14. Também é necessário que nós possamos entender como foi a questão da pessoa cega. Não devemos amaldiçoar o surdo. Como acontece na leitura do texto, né, irmãos? A gente vê uma sociedade muito preconceituosa e às vezes as pessoas elas acabam se calando. As pessoas têm sofrido muito. E nós precisamos imaginar como o surdo que não conhece a Jesus, como ele sofre, como às vezes acontecem, por exemplo, brigas ou até mesmo essas discussões, porque lhe falta o conhecimento de Deus. Ele não conhece a Deus. É necessário que a gente aprenda a perdoar, que a nossa ação seja uma ação multiplicadora do amor de Jesus, para que a gente possa entender como às vezes as pessoas vivem aprisionadas, parece que estão ali, sabe? Como se fosse, por exemplo, igual a questão de um militar que vai fazer algum serviço e que às vezes fica ali preso, que precisa prender alguém. Como ele vai conhecer, como ele vai entender através, por exemplo, da mímica ou dos gestos? Não. Às vezes a gente fica muito tempo, sabe, calado. Mas o surdo, ele precisa conhecer a Jesus. Da mesma forma. A gente pensa, por exemplo, como Jesus sofreu na cruz, sabe? A gente vê que muitos surdos também agem com violência por não conhecer a palavra. Por isso, irmãos, é necessário que nós possamos auxiliar as pessoas surdas. Falando, olha, desculpa. Vamos esquecer tudo aquilo que ficou, deixando tudo isso para trás e entendendo que Deus ele tem algo novo. Deus ele tem algo novo para a sua vida. É muito importante isso. Pode passar, por favor? É um desafio, irmãos. É um desafio. Vamos vencer esse medo? Vamos vencer esse medo. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 37, diz: no versículo 37, irmãos. Como o povo também, de sobremodo, tem visto, maravilhem-se, maravilhem-se. Tudo tem feito esplendidamente bem. E ficamos admirados também com essa ação. Também temos visto, não somente fez ouvir os surdos, como também os fez falar. Vou perguntar agora para você, Fabi. Vou perguntar para você, Fabiano. O surdo, se ele está ali, por exemplo, num período de sofrimento, você já o ajudou? Já lhe deu palavras de incentivo? Sim, já. Sim, ela respondeu que já. Por quê? Ela fez o bem, ela agiu de maneira boa. Ela incentivou, ela conversou, ela recebeu esse surdo de maneira boa. É muito necessário isso. Porque, por exemplo, nós precisamos entender que o surdo ele também tem a necessidade de se sentir bem. Porque muitas das vezes na família dele não tem essa comunicação. Às vezes o professor ele não tem interesse, né? Não sabe a língua de sinais, então ele deixa aquele aluno de lado. Né? Existem muitos que vivem dessa forma. Pode passar, por favor? Por isso, irmãos, é momento que vocês possam estar vendo essa pregação, sabe, falando assim, olha, realmente, Alexandre, eu quero aprender essa língua, eu quero fazer um curso. Existem diversos lugares, irmãos, que têm esse curso. Ali são algumas referências, como o INES, ISERJ, a APADA, a FENEIS, a CLAC, as faculdades, as universidades, de modo geral, e também na igreja. A igreja, ela tem sido uma referência. Porque a igreja, ela tem abençoado a vida de várias pessoas para pregoar a salvação para a pessoa surda. Pode passar? Então, agora eu vou fazer, olha, um mistério. Mistério agora. Vocês aceitam aprender Libras? Rapidinho, bem rápido. Vamos aprender? Vocês querem aprender? Sim, sim. Vocês querem? Levantem a mão. Querem? Vamos então aprender Libras, tá? Nesse momento. É um minutinho. Mas, ó, é um segredo nosso, hein? É um segredo, vocês não vão esquecer. Pode passar, por favor? Ali eu tenho as imagens. Então, vamos aprender. Esse é o sinal de Jesus. Vamos lá, irmão. Copiem, de novo, vamos lá. Jesus. Deixa eu ver vocês aí fazendo. Vamos lá, de novo. Jesus ama. Esse é o sinal de amor. Ama. Ama. Você, 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 você e você. Então vamos lá. Agora, eu não vou sinalizar não, eu só vou ver vocês fazendo, tá bom? Direto. Jesus ama você. Tudo bem? Vamos lá, irmãos? Então vamos lá, quero ver agora. Jesus ama você. Jesus, ele também ama, irmãos, os surdos e ama cada um de nós. Amém. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele nos ama. Amém, irmãos? Também é necessário que a gente fale também dessa forma. Jesus ama você, usando este sinal direto. Jesus ama você. Pode passar, por favor? Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9. Versículo 9, 8 e 9, tá, irmãos? Vamos lá. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a escrita, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desta mesma forma como você se ama, você vai amar as outras pessoas. E essa ação será necessária. No versículo 9. Mas, todavia, nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Onde a gente sabe que o nosso irmão ao lado, ele pode ter pecado assim como nós temos, mas é momento de que a gente não faça acepção de pessoas, falando assim, olha, você vai ficar aqui. Não. Vou explicar para vocês. Nós somos cristãos, sim, nós somos cristãos. Sim, nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos e sabemos o que é pecado, sim. Nós somos cristãos, nós sabemos. Por exemplo, se uma pessoa erra, se ela comete pecado, qual é a nossa atitude? Nós precisamos procurar a pessoa e não falar assim, ah, meu Deus, nossa, ah, é problema dele, se ele pecou, se ele caiu, falando, ah, coitadinho. Não, não, a nossa atitude precisa ser diferente. Nós precisamos ir até essa pessoa e pedir ajuda ao Senhor, orar, falar com Deus, falar, Deus, como é que eu posso auxiliar o meu irmão a vencer esse pecado? a ter essa mudança de vida. Eu preciso ajudá-lo. A gente sabe que pecar não é bom. A gente sabe que a nossa alma... existem momentos que ela desfalece. E por isso é necessário que a gente busque essa unção do Senhor, para que a gente, assim como a figueira, sempre esteja florindo, sempre esteja dando frutos. É necessário que a gente veja que os nossos irmãos estão em erro, mas a gente precisa despertar, a gente precisa trazer esse despertamento às pessoas. Entendendo que, assim como a gente tem trabalhado, né, a pessoa que trabalha, por exemplo, numa roça, semeando, ela sabe que aquela semente ela vai germinar. E nós precisamos fazer essa missão, semeando a palavra de Deus, semeando Jesus na vida das pessoas. Pode passar? Em Salmos, capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. Pode voltar? Isso, irmãos, esse daí mesmo, tá? Nós já sabemos, sim, já entendemos. Vou dar um exemplo a vocês. Se, por exemplo, a gente sabe que nós estamos vivendo em um momento difícil, né? Onde acontece alguma coisa equivocada, se aconteceu algum erro. Se a gente pecar, a gente sempre vai estar ali: ai, Senhor, me perdoa. Perdão, Senhor. Deus, isso aconteceu, eu te peço perdão, Pai, mas eu não quero continuar a pecar. A gente vai buscar em Deus, em oração, vai confessar ao Senhor tudo isso, para que Deus ele possa estar, sabe, nos auxiliando, falando: Deus, eu quero copiar o modelo de Jesus, eu quero viver conforme a Tua palavra, eu quero que esse amor entre no meu coração, eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor possa completar, sabe, trocando tudo aquilo que de ruim eu vivi, substituindo a Deus pelo amor do Senhor, para que eu possa copiar a vida de Jesus, seguir a Jesus, aprendendo conforme Jesus ele ensinou na palavra, entendendo, Deus, que eu preciso sim evangelizar, eu preciso sim levar a palavra do Senhor. E por aí, nós vemos também que tem muitas pessoas que têm auxiliado. A gente tem visto também os trabalhos evangelísticos, isso é muito bom. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, a pessoa pergunta: você é cristão? Você é crente? Aí a pessoa fala assim: eu? Eu não. Aí eu vejo, eu falo assim: ah, não tem problema, então vamos conversar, eu posso conversar com você um pouquinho? Eu posso falar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus? Olha, Deus ele está à sua procura, Deus ele está buscando por você. Aí a pessoa já fica meio constrangida, né, por estar tendo alguma prática de pecado, alguma coisa, fala assim: ah, eu preciso da igreja? Eu falo assim: olha, você precisa ter esse contato com Deus. Você precisa entender que tudo aquilo que você fez na sua vida de errado, isso vai diminuir. E com o auxílio de oração, com o auxílio da palavra de Deus, você vai ter essa mudança. É muito importante que a gente auxilie as pessoas a conhecer e a querer a conhecer ao Senhor Jesus, porque nós precisamos resgatar essas almas. Eu trabalho na CETEF. Eu trabalho, é uma faculdade, né? É uma faculdade, em um setor, onde ali eu tenho aproveitado também no mês de janeiro, que eu falei para Deus. Eu falei: Senhor, eu sei que eu estou trabalhando, né? Mas eu não queria, Senhor Deus, um trabalho de 8 horas, não, Senhor. Eu queria um trabalho que fosse uma carga horária menor. Ou até mesmo, por exemplo, 6 horas. Um período menor de trabalho, o Senhor sabe. Porque eu falei para Deus: Deus, eu queria muito continuar auxiliando em tudo que eu tenho feito. Passou o mês de janeiro, uma pessoa me procurou. Falei: você está precisando? Você quer um trabalho? Olha, tem um trabalho com uma carga horária de 6 horas. Eu falei: gente, o meu marido até me auxiliou. Eu falei: olha, meu amigo me informou que surgiu uma vaga onde tem essa carga horária. E quando eu recebi aquela informação, eu falei para o meu marido, eu falei: gente, olha, que legal, você quer... Aí eu falei, compartilhei também com os meus amigos, as pessoas que estavam ao meu redor, falei assim: gente, vamos então tentar, né? Essa vaga, eu fiquei muito feliz para conseguir, né, esse trabalho, por exemplo, diferente, a carga horária. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque eu pude observar também algumas coisas. Só que no decorrer do trabalho, eu fui percebendo que 9 mulheres surdas estavam ali sofrendo. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu falei, Deus, eu entendi o porquê que o Senhor me deu esse trabalho, né? Passou o mês de março, abril, e eu falei, Deus, eu tenho buscado em oração, Senhor, eu tenho buscado muito em oração. Antes, eu tinha entendido, né, que eu não tinha esse trabalho, mas agora, colocando o meu joelho diante do Senhor, eu tenho orado e pedindo também para que o Senhor possa estar em oração, tocando na vida dessas pessoas. Abençoe, Senhor Deus, a vida de quem trabalha junto comigo. E quando eu cheguei num dia, estava lá trabalhando naturalmente, orando por essas pessoas. Duas pessoas começaram a discutir, começaram assim, sabe, a ter aquelas desavenças. E Deus, ele na hora, ele falou comigo, irmãos. Eu fui até essas duas pessoas e ali eu pude tentar mediar a situação. Por quê? É um ambiente onde nós cristãos estamos, precisa ser um ambiente de paz. Eu pude levar também a palavra para essas pessoas, para que elas pudessem estar ali juntas, conhecendo o Senhor Jesus. De modo assim como Deus, ele fala comigo. Sabe? Eu amo, irmãos. Eu amo, amo, amo. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo também a vida da Priscila, uma missionária que eu tenho visto, onde tem, sabe, apregoada a palavra, onde muitos lugares onde as pessoas não querem, sabe, aprender, as pessoas, sabe, não querem levar a palavra de Deus. Eu confio, eu creio que Deus, ele vai mudar isso, sabe? Eu creio, assim como na vida dela, a gente sente, a gente vê ela que ela já foi por um período também na África. E eu entendo, sabe, quando é, muitas almas, elas têm chorado, elas têm vivido esse período muito difícil. É necessário que a gente arregasse as nossas mangas para poder levar a palavra do Senhor, sabe? Entregando para Deus essas vidas. Não é a gente ficar, sabe, sentado de maneira confortável. É necessário que a gente se movimente. Se você não sabe língua de sinais, não tem problema. Ore, interceda. Ore pela vida de quem está trabalhando com língua de sinais. A Priscila, a Fabiana, as pessoas que estão envolvidas, os dois intérpretes que estavam aqui no primeiro culto. Intercedam pela vida desses irmãos. É muito necessário isso, irmãos, que tenham esse apoio. Pode passar, por favor? Não, desculpa, irmãos. Volta, por favor, desculpa. Volta, por favor. Eu não expliquei esse versículo, né, irmãos? Em Salmos 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor Jesus são límpidos e trazem luz aos olhos. Por isso, é muito importante que a gente procure as pessoas, né? Olhando também, por exemplo, buscando essa pessoa. Ah, eu conheço ele. Ele é um pastor. Temos também aqui outros pastores. Procurem, irmãos, ajuda. Estejam juntos. Busquem Jesus. É necessário que a gente entenda, Deus, que o nosso coração, ele precisa ser limpo. É como se fosse uma lupa. Você está ali, olha, buscando, mas você precisa enxergar uma pessoa ali, buscando que você possa entender de maneira clara, até encontrar, confiando sempre em Deus. Agora, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3. Só um minutinho que eu vou pedir para projetar, porque não está no slide, tá, irmão? Só para poder colocar para a gente poder fazer a leitura. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Obrigada, irmãos. Eu estava procurando aqui na minha Bíblia. Ui, que alívio poder ver já assim projetado. Prossigamos para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos. Que maravilhas. Vamos sim aprender língua de sinais. Vamos sim evangelizar surdos, ouvintes. Vamos sim dar apoio à Priscila, aos surdos. Só a Priscila, não. Precisamos também apoiar, sabe, missões. Precisamos apoiar também várias pessoas com oração, com jejum. evangelizando as crianças também. As crianças é necessário, irmãos, isso é muito importante para que eles possam crescer tendo conhecimento da palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele nos orienta também a estarmos levando a palavra. Agora eu quero só fazer um louvor bem simples, tá? Em língua de sinais. Se vocês quiserem cantar também, irmãos, podem copiar, tá? Com a palavra que a gente viu, né? O alvo de estarmos aqui, aqui mesmo, sentindo também a presença do Senhor. A Priscila, ela vai estar sim também junto, unidos também com a inclusão nesse grupo. Intercedendo também aqui pelos surdos, pelos ouvintes. E eu tenho esse sonho, onde surdos possam estar chegando aqui na igreja, sabe? Que Deus ele possa estar trazendo essas pessoas. Eu confio, eu creio nisso. É, no momento certo, Deus ele vai preparar tudo. Deus ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós precisamos evitar, né, aquele sentimento de ansiedade. É necessário que a gente faça o quê, irmãos? Busquemos a Deus em oração. A gente precisa orar para que quando Deus ele direcionar uma pessoa para as nossas vidas, a gente não tenha, sabe, aquele medo, aquela vergonha. A gente vai falar para Deus o quê? Glória a Deus, que oportunidade. Pode passar para mim, por favor? É uma música bem simples, irmãos. A letra está ali projetada também no slide, tá? Minhas mãos não são mais minhas, mas tua, Senhor. É necessário me entregar. Eu entrego a ti, Deus, tudo como instrumento de amor. Usa, Senhor Deus, as minhas mãos. Elas são tuas para abençoar a quem precisa. Há milhares e milhares de pessoas que precisam receber esse milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos. Não me deixe temer, que eu possa ter coragem, que eu possa sinalizar aqui, Deus, a tua história, que eu possa encontrar pessoas para abençoá-las através das minhas mãos. Deus maravilhoso, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Amém. Que não seja a Alexandre, Deus. Que não seja a minha vida. Que não seja a minha vida, Senhor. Não permita que seja de mim, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Usa-me, Senhor. Continua, Senhor Deus, usar-me na missão. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amamos o Senhor. Amamos a missão que o Senhor tem nos confiado. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós conseguimos sim, através das mídias, através do Zoom, do YouTube. As pessoas têm buscado, Deus, a Tua palavra e têm visto isso, Deus, de forma acessível. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada.